Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Aela 4. O coronel Borges possui alguns cabedais, bastante para sustentar a casa e deixar patrimônio à família. A sua principal paixão era a política, era esse verdadeiro pão cotidiano, que ele pedia a Deus com heróica humildade. Se lhe tirassem a política do mundo, o mundo ficaria um ermo. A política era para ele o sol do mundo moral, quando a política desaparecesse, começaria a morte. Nesse caso, dizia ele, poderei dormir. Pessoas de algum juízo afirmavam que antes que a morte viesse, o coronel dormiria, e essa realidade era a maior dor que ele poderia ter. Não nos enganemos, entretanto. A política do coronel não existe nos livros de Montesquieu nem Maquiavel, tinha outros códigos, a outras leis obedecia. A política do coronel começava no subdelegado e acabava no coronel. Uma remoção de comar valia para ele um princípio. A Guarda Nacional e a polícia eram para ele toda a opinião pública. Sorria com desdém quando lhe falavam de outras coisas que não fossem estas coisas práticas. Escudado no idioma que diz que a política é uma ciência de aplicação. O coronel tinha mais respeito a um juiz municipal que a um artigo de lei, porquanto a lei era o tema e o juiz municipal a imagem da aplicação. Na Câmara fez um papel de mudo, mas o seu ar de gravidade a respeitaitado como um sintoma de sabedoria. Aplicava muitas vezes esta resposta de Solon a Periandro. Não sabes tudo que é impossível ao tolo calar-se durante um festim. O parlamento, no juiz dele, era o festim da opinião, e se era verdade, como ele dizia, que a opinião estava na política, podemos sem afronta da lógica compará-lo a um covilhete. Covilhete sou, responderia o homem, mas parás para a boca dos meus adversários, que me hão de engolir quer que não quer não. Não falava nem escrevia. Os amigos políticos ofereceram-lhe um lugar numa gazeta, recusou. Estranharam-lhe a recusa, por que motivo recusava-lhe a tribuna e a imprensa? Explicou-se, dizendo que não tinha os talentos requeridos. Ninguém aceitou a explicação, atribuíram-lhe a virtude da modéstia. O deputado sorriu. O sorriso é a elasticidade aplicada à conversação. Diz tudo e nada, isto e aquilo, o mal e o bom, confessa e nega, aceita e recusa. Deixou o parlamento sem fazer manifestação nenhuma, mas ficou-lhe a reputação de homem de bom conselho, qualidades políticas, gravidade de pensar, e recolheu-se à tenda, como Aquiles, disposto a não sair dela sem que lhe matasse um Pátroclo. Aconteceu justamente que um parente da mulher recebeu garrote do governo, e o sangue dessa vítima, e gozava de perfeita saúde, reclamou vingança imediata. Pegou na pena e escreveu um livro de 200 páginas em que dizia coisas do arco da velha ao governo e o Eaís. Quis conservar o mais restrito incógnito, mandou o folheto à imprensa por mão de seu sobrinho, a quem confiou a direção do preparo tipográfico e aguardava ansioso o dia em que aparecesse a obra e fizesse pasmar o mundo literário. Olha lá, meu André, dizia-lhe a esposa, não te vás meter em trabalhos. Que trabalhos, Luísa?
Eu sei.
Descumpre o governo. Não te podes arriscar a ser preso. Isso não me há de acontecer. Por desgraça minha. Obter a palma do martírio. Não, não sou tão feliz. Benzeu-se a esposa, que era temente a Deus e à polícia, enquanto o coronel mandava para a tipografia as provas que o sobrinho lhe trouxe. Aguardava-se a publicação da obra, que na opinião do autor era uma colubrina de bronze coado, quando se deu o sarau do escrivão e encontro de Valério. O escrivão prometera lá ir à casa do coronel no dia seguinte, e assim o fez, depois dos trabalhos da imprensa, que terminaram pelas 7 ou 8 horas. No cumprimento exato da promessa, influiu o acaso a filha do foliculário. Indo à casa do coronel, Valério levava a esperança de avistar-se com a moça. Para ser verdadeiro, devo dizer que não. Era talvez mais poético que assim fosse, mas não era a ideia do rapaz. Valério fazia justiça à sua posição, que era nenhuma. Não nutria a esperança de merecer da moça um momento de atenção, mais a impressão da noite anterior, conquanto fosse viva, passara depressa, do mesmo modo que se esvoam os sonhos da sorte grande ao proletário e que não tem com que comprar um bilhete. Digamos a verdade toda. Valério foi exato na execução da sua palavra pela esperança de que o coronel viesse a protegê-lo, e as palavras do escrivão influíram também para isso. Na situação em que se achava, queria mão que o levantasse, amigo que o protegesse. Não tinha mão nem amigo. O coronel pareceu-lhe homem talhado para ajudar um rapaz laborioso e pobre. Valério não quis repelir aquele auxílio da fortuna. Recebeu alegremente o coronel. Bem-vindo seja, meu amigo, diz ele, convidando-o a entrar para a sala. Cuidei que não viesse. Bem sei que é um pouco tarde, respondeu o escrevente, mas só agora acabei o trabalho. Não é potência não viesse, porque não supunha que um pedido meu pudesse trazê-lo cá tão cedo. Valério fez um gesto. O coronel interrompeu-lhe. Já sei o que me vai dizer, e eu, por exceção, creio no seu protesto. Não falemos nisso. Diga-me, toma chá comigo, não? Não posso, senhor coronel. Por quê? Tenho um trabalho urgente. Hoje, sim, senhor. Trabalha muito, se é preciso. Pois trabalhará até mais tarde, mas Roger Malheiro não respondeu, Valério ainda que contrariado com o obséquio. Quanto ao ex-deputado, entrou logo a falar no opúsculo que devia aparecer dentro de 8 dias, e de novo perguntou se achava bem escrito. Ouvida a confirmação de Valério, o coronel não se deteve, e confessou-lhe que era o autor. Valério já devera tê-lo percebido, mas o rapaz, apesar dos 30 anos feitos, era de uma ingenuidade pueril. Cumprimentou o coronel pela obra, e o coronel sorriu com um ar de satisfação. Entrou a conversa pela política dentro. Valério de política sabia alguma coisa que lia nos jornais do carceller quando lá ia almoçar. Mas era fácil conversar com o coronel, fazia-se o papel de confidente. Tão reservado era o ex-deputado na rua e na câmara, como expansivo em casa, principalmente quando o auditório não lhe parecia anímio instruído. Veio uma mucama dizer que o chá estava pronto. Quando Valério e o coronel entraram na sala de jantar, já lá estavam sentadas a Sra. Dona Luísa e a menina Élvia. O coronel fez uma apresentação geral do conviva, que não deixou de estremecer quando encontrou os olhos da moça. Esta fitou tranquilamente os seus no rapaz, e pareceu conhecê-lo, fez um esforço de memória e lembrou-se de tê-lo visto na véspera na casa do escrivão. Nenhum incidente perturbou este chá patriarca ao entremeado observações políticas do coronel e vagos suspiros da filha. Dona Luísa, sabendo na conversa que Valério nascera no dia da Revolução de Abril, contou uma anedota do tempo e o coronel aproveitou o ensejo para dizer a sua opinião sobre a Revolução. Élvia pouco falou, comeu um biscoito, bebeu uma xícara de chá. Olhou 3 vezes para Valério e pediu licença à mãe para levantar-se por ter dor de cabeça. Concedeu-lhe a boa senhora, enquanto o coronel sorria maliciosamente à parte. Pouco depois retirou-se Valério, mas só depois de prometer ao coronel que o iria ver no dia seguinte manhã. Foi com efeito no dia seguinte à casa do coronel. Eram 8 horas da manhã. Sabe o que eu desejo? Conheci que o senhor é moço osso inteligente, queria incumbi-lo dar a das últimas provas do meu eufolheto, dando-lhe autorização para emendar o que lhe parecer, porque eu escrevi aquilo à pressa, e agora tenho muitas coisas que me tomam o tempo. Com muito prazer, respondeu Valério, mas eu não creio que se deva emendar mais nada. Pode haver, insistiu o coronel. Eu tinha encarregado desse trabalho aquele moço que laia, e que é meu sobrinho, mas houve um desacordo de família e agora. Estamos entendidos. Estamos?